Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o crescimento exponencial da inteligência artificial, novas abordagens para aprender e compreender idiomas estão surgindo. No entanto, a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio e não como uma substituição no aprendizado de idiomas ou uma ferramenta mágica que fará o trabalho por você. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marcelo Barros, que é CEO da CNA. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Quando as calculadoras surgiram, muitos pensaram que elas substituiriam completamente a necessidade de realizar cálculos manualmente. No entanto, mesmo com as calculadoras avançadas à disposição, as habilidades matemáticas continuam sendo uma competência fundamental em muitas profissões e situações da vida diária. Da mesma forma, o inglês é uma habilidade que a inteligência artificial pode aprimorar e apoiar. É sobre isso que eu converso agora com Marcelo Barros, CEO da CNA.
Marcelo, com a popularização da inteligência artificial, quer dizer que eu não preciso mais fazer um curso de idiomas?
É uma boa pergunta, Gustavo. E que você deve imaginar que eu, como professor de inglês e atuando nessa área, eu efetivamente a ouço com bastante frequência. Mas, basicamente, a resposta objetiva é: precisa sim, a não ser que você queira ser refém, né, de um intermediário. Porque o que a inteligência artificial pode fazer é efetivamente te ajudar naquilo que você quer falar com o outro como um instrumento de auxílio e não para te substituir. E tem uma razão para isso que eu já quero trazer logo de começo, que é o seguinte: língua é intencionalidade. Ou seja, se eu digo para você o meu objetivo, eu vou te dar um exemplo. Digamos que a gente está lá, a gente se encontra em Milão, olha que legal, na frente do Duomo a gente se encontra, eu te ouço falando português e pergunto: oi, tudo bem? Eu também sou brasileiro, onde você mora? Você provavelmente vai me responder: em São Paulo. Enfim, onde quer que você more. Agora, se a gente se encontra aqui em São Paulo, que é onde eu estou, e aqui a gente parte do princípio que, enfim, estamos na mesma cidade. E aí eu te pergunto: onde você mora? Aí você fala: moro em Pinheiros, por exemplo. Aí eu vou te dar uma carona para casa. E aí eu pergunto: já estamos na sua rua? Eu falo: onde você mora? Você fala: ali naquele prédio do Coitão Branco. A pergunta é rigorosamente a mesma: onde você mora? O que determina é o conceito e a sua intenção. No dia em que uma máquina, um robô, uma inteligência artificial conseguir perceber isso, nosso menor problema vai ser falar inglês. Eu acho que a gente vai estar preocupado com sobrevivência.
Não, com certeza, né? Agora, diz uma coisa, Marcelo, né? Tem muita gente que acaba se acomodando, né? Porque ela começa a utilizar esses sistemas de inteligência artificial e aí ela abre mão de um aprendizado mais profundo do idioma, né?
Gostei da expressão que você usou, exatamente. Ela abre mão. Ela opta, eu brinco, isso é opção pela mediocridade. Então você trabalha pelo mínimo. Nesse sentido, eu brinco muito com o professor de inglês quando eles falam: ah, tô com medo da inteligência artificial me substituir. E a minha resposta é: se ela conseguir, provavelmente você merece ser substituído. Porque o trabalho que você está fazendo não está desenvolvendo um pensamento crítico. Em tempos de fake news, em tempos de deepfake, em tempos de tudo que a gente está vendo por aí, quanto mais você tem conhecimento e profundidade, menos você precisa estar à mercê de ou refém de novas tecnologias. Voltando ao que você falou, a questão é que você está abrindo mão de depender de um intermediário. Um dia eu estava num restaurante chinês e aí um grupo de chineses estava tentando se comunicar com o garçom, que não falava nenhum idioma estrangeiro. Ele colocava no Google Tradutor, a pessoa lia do outro lado. Essa negociação estava levando um tempo excruciante até o momento que eu me ofereci para ajudar. Porque, enfim, além de falar inglês, eu conheço o restaurante. Isso acabou favorecendo. Eu pensei: é possível não conhecer o idioma, ficar só no raso, no sul, na superfície, em contraste com o que você falou? É possível, mas é uma opção que acaba te deixando para trás diante das outras pessoas. E se você me permite acrescentar uma coisa, Gustavo, tem o fato de que, para trabalhar com a inteligência artificial, o principal talento é saber dar as instruções certas ou fazer as perguntas certas, os famosos prompts que todo mundo fala. Sabendo inglês com mais profundidade, você consegue atingir melhores resultados por meio da inteligência artificial.
Agora, né, Marcelo, diz uma coisa, né? Você acha que a gente pode utilizar a inteligência artificial em conjunto com esse aprendizado mais tradicional?
Esse é o segredo e a resposta é sim. Eu retornei a coisa de 2-3 semanas do South by Southwest, famoso SXSW, eu fui a parte de educação, que acontece na semana anterior ao evento principal, que é um evento inundado por brasileiros, né? Parece que ganhou no gosto da gente aqui. E eles estavam falando exatamente isso. Olha, não é para ter medo da inteligência artificial, é para usá-la como um instrumento na educação e para a inclusão dos profissionais que vão ficar para trás nessa situação. Então, sim, a resposta é, ela pode nos ajudar e ajudar muito. Exemplo, como prática de pronúncia, como exercício de compreensão nas próprias perguntas que são feitas, como recursos de consolidação e ampliação daquilo que está sendo aprendido. Então, sim, o melhor caminho é trabalhar em conjunto. Não é isso ou aquilo, e sim isso e aquilo.
E, Marcelo, né, você acha que as aulas com professores de verdade, né, combinadas com inteligência artificial, elas devem se tornar um novo modelo daqui em diante?
Sem dúvida, inclusive, nós estamos trabalhando nesse sentido, e essa deve ser a ideia, porque o grande benefício que eu vejo do trabalho com a inteligência artificial, bom, existem vários, mas um dos principais é a possibilidade da personalização, da individualização da aprendizagem. Então, o momento de sala de aula, que é importante para a interação, para a negociação de significados, permanece sendo coletivo e o mais valioso. Mas fora daquele momento, aquela necessidade que eu tenho, por exemplo, no meu caso, das 4 habilidades da língua, falar, ler, compreender e escrever, a maior dificuldade que eu tenho é do listening, é compreender o que me falam. A inteligência artificial vai poder me ajudar, me dando mais oportunidades para desenvolver essa habilidade, considerando que as demais já estão funcionando bem, eu já domino melhor. Então, sim, esse é o caminho.
E, Marcelo, né, uma coisa que a gente viu nos últimos, pelo menos acho que desde quando a inteligência artificial se popularizou, 1 ano e meio, 2 anos atrás, é que dá para aproveitar o melhor da inteligência artificial em qualquer área, principalmente na hora de aprender uma língua nova, né?
Não tenha dúvida. O marco dessa história toda é outubro de 22, que foi quando o ChatGPT virou a última moda em Paris, assim, ficou famoso. De lá para cá, esse é o caminho que a gente vem seguindo. E aprender uma língua, eu brinco que aprender uma língua é tão importante quanto, por exemplo, ter um passaporte ou uma carteira de motorista, uma carteira nacional de habilitação, no seguinte sentido. Ele te dá a liberdade de expandir as suas fronteiras. Então, usar a inteligência artificial para poder fazer isso de forma mais rápida, de forma mais eficaz e ampliar o seu horizonte é a melhor maneira. Por exemplo, com mais profundidade, você usa a inteligência artificial não só para aprender, como para buscar novas experiências e oportunidades de aprendizagem. Ou seja, é uma espiral crescente e virtuosa.
Marcelo, né? E que dica você dá para a gente resistir a essa tentação de utilizar a inteligência artificial, por exemplo, na hora de traduzir um texto, de pedir para que ela gere alguma coisa num outro idioma para a gente, né? É possível resistir a essa tentação, né? Qual é a dica que você dá para quem está ouvindo a gente agora?
O melhor dos dois mundos, Gustavo, essa é a dica. Ou seja, vamos deixar a parte mais chata para inteligência artificial e a gente faz a mais legal. Vou te dar um exemplo. Outro dia um colega meu da área de marketing aqui da empresa, ele falou, olha, não me mata, mas eu usei o ChatGPT para traduzir aquele texto que eu tinha te pedido e agora eu preciso que você olhe só o final para ver se ficou legal. Falei, foi muito inteligente o que você fez. Porque a primeira parte de ter que buscar palavras específicas e tudo, a gente usou um dos melhores bibliotecários do mundo para resolver isso para a gente, para buscar essas referências. Agora, no nosso caso, a gente vai dar o nosso tom, a cara que a gente tem na empresa, o tipo de texto que a gente desenvolve, verificar eventuais erros. Então, eu acho que a gente resiste a essa tendência passando para a inteligência artificial a parte mais chata ou mais rudimentar e deixando para a gente a parte mais sofisticada. Aí fica uma delícia.
Marcelo, e como você disse lá no começo, né, eu acho que o segredo é a gente não se tornar refém da tecnologia, né?
Isso serve para inteligência artificial e para todo o resto, né? Eu tenho visto agora, o CNA, não sei nem se eu posso falar isso, mas o CNA fez aquisição de uma de uma franquia, de uma rede de franquias de programação e robótica. E é isso que a gente tem aprendido com essa aquisição, que entregar na mão das crianças, dos adolescentes, dos jovens, a possibilidade deles próprios programarem seus apps, seus aplicativos e seus jogos, eles deixam de ser reféns da decisão de outrem, inclusive em termos financeiros, em termos monetários. Então, a ideia é, não só para as outras áreas, como também para a tecnologia, a gente deixar de ser refém e passar a dominar essas tecnologias todas, nos ajuda a nos desenvolver cada vez mais. Com um detalhe, é aquela brincadeira de, afinal de contas, quem manda em quem, né? Até que a Skynet venha, a I'll Be Back, toda a história discriminadora do futuro, pelo menos até lá, quando a gente domina o idioma estrangeiro, especialmente o inglês, é muito mais fácil da gente também dominar a tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Então, esse é o caminho para a gente não ficar refém, como falamos lá no começo.
Marcelo, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Imagina, bom dia para você, obrigado pela chance.
Tá aí, esse foi o Marcelo Barros falando sobre o uso da inteligência artificial no aprendizado de idiomas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, apresentou o modelo Grok 1.5. A atualização incremental, a novidade promete mais desempenho, principalmente para tarefas com código e relacionadas à matemática. A melhoria será levada aos assinantes do X Premium Plus, plano pago do ex-Twitter, em breve. A Apple abriu um processo contra o seu ex-funcionário Andrew Ault, alegando que ele teria vazado informações sigilosas sobre novos produtos para a imprensa. Entre os segredos supostamente revelados por ele, estão informações sobre o headset Vision Pro, além do aplicativo diário. De acordo com a documentação registrada pela Apple, Ault teria revelado uma lista de recursos já finalizados do diário, por meio da ligação com o jornalista do Wall Street Journal. O X ex-Twitter deve ganhar o indicador para alertar que uma comunidade possui conteúdo adulto. É o que apontam dois pesquisadores que encontraram e vazaram prints do selo NSFW, não seguro para ambiente de trabalho, em tradução livre. A nova configuração, caso o desenvolvimento seja concluído, vai marcar presença nas comunidades, uma espécie de grupo que reúne publicações de pessoas interessadas pelo mesmo tema e sem levar os tweets para a linha do tempo geral. Contudo, somente assinantes do X Premium conseguem criar novas conversas coletivas na rede social. A Twitch anunciou mais uma mudança em suas regras relacionadas a conteúdo sexual, limitando a exibição prolongada de partes íntimas durante as transmissões ao vivo. A nova diretriz já começou a valer e pode resultar na suspensão ou banimento de canais, bem como no impedimento do acesso a determinadas funções da plataforma. A própria empresa não falou diretamente sobre isso, mas as novas normas parecem voltadas a conter tendências recentes de publicação de conteúdo sugestivo na Twitch. O Google anunciou que vai trazer o programa de recompensas Play Pass ao Brasil ainda neste ano. No programa Play Points, os usuários ganham pontos ao utilizar a Play Store, como fazer compras de apps, filmes e livros ou baixar aplicativos e jogos gratuitos em destaque na loja. Esses pontos podem, então, ser trocados por benefícios como créditos na própria Play Store ou como cupons de desconto e itens especiais dentro de aplicativos selecionados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Guilherme Haas, Felipe De Martini e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!